digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Muito bem, a primeira turma agora são 9:03.
Repita.
9:03. Agora sim, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará na terça-feira os deputados federais Josimar Maranzinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa. Eles são acusados de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. O Igor Damasceno está conosco ao vivo. Igor, essa questão das emendas também é uma questão fundamental, a transparência, afinal de contas, né, Igor? O nosso dinheiro, dinheiro público. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã, Igor.
Virou um tema considerado extremamente importante ali no Supremo Tribunal Federal, viu, Marcelo? Mais uma vez, ótimo dia a você, a Beatriz e também a todos que nos acompanham. Olha, na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, os três parlamentares são acusados de integrarem uma organização criminosa que trocava emendas parlamentares por propina. As emendas parlamentares são aquele dinheiro público destinados aos redutos eleitorais desses deputados e que devem ser revertidos em obras públicas. A construção de uma ponte, melhorias na infraestrutura de uma rodoviária, de um hospital, ali um asfaltamento, deve ser utilizado nesse sentido. Mas há indícios, de acordo com as investigações da PF e a denúncia da PGR, de que para entregar essas emendas, os parlamentares estariam recebendo propinas milionárias. E para outras pessoas também. A denúncia diz que um prefeito de uma cidade ali do estado do Maranhão teria recebido algo em torno de R$1.600.000 provenientes de recursos públicos. Todos os atores desse esquema negam participação nessa organização, nesse esquema fraudulento. Mas a PGR disse de que há provas de que eles estariam envolvidos com esse esquema de fraude. Por isso, o Supremo Tribunal Federal separou 3 sessões para analisar esse caso. 2 sessões na terça-feira, uma de manhã, outra à tarde, e uma sessão na quarta-feira. O rito é aquele a qual a gente já está. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai apresentar o relatório, vai ler ali o relatório com um resumo de todo o caso. Depois vem a vez da Procuradoria-Geral da República, que também vai fazer um aparato de sua acusação. Por conseguinte, será a vez da defesa de cada um dos réus. São ao menos 8 pessoas que são acusadas, sendo elas 3 parlamentares, os advogados terão 1 hora para tentar convencer pela última vez aos ministros de que essas pessoas, esses réus, são inocentes. E logo depois, os ministros que integram a primeira turma do STF vão os votos, a começar pelo relator. A expectativa é que em 3 sessões esse julgamento vai ser concluído e há ali uma expectativa para a condenação de todos os réus. Então, são pessoas que estariam envolvidas com desvio de dinheiro público, o que se caracteriza corrupção passiva. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Volto com vocês aí no estúdio.
Igor Damasceno, daqui a pouco ele retorna ao vivo de Brasília. Valeu, Igor.
De Brasília, a gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com o Rui, que a Justiça Maior, Júri Popular de Monique Medeiros e também do vereador Cassado, Jairo Souza Santos Júnior, popular Jairinho, pela morte do menino Henri Borel, caso que aconteceu em março de 2021. Rodrigo Viga, com as informações. Viga, sempre bom receber você por aqui. Não estamos na praia, não estamos curtindo o domingo de sol no Rio de Janeiro, mas você chega com informação bastante relevante sobre esse, que é também um dos grandes casos de violência de repercussão nacional. Bem-vindo.
Mas estamos celebrando, né, Bia? Bom dia para você, para o Marcelo, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, Bia. Meu profundo carinho, meu profundo respeito a todas as mulheres do Brasil, de todo mundo. Vocês são seres muito mais evoluídos do que nós. Agora, hoje também...
Vou concordar, Viga.
É marcante. Eu não tenho dúvida disso. Fui criado por mulheres, só tenho agradecimento a todas elas. Agora, Bia, hoje também é um dia marcante, né? É por 5 anos da morte do pequeno Henri Borel. Um crime bárbaro que chocou o Rio, o Brasil e o mundo em março de 2021. Ele foi agredido pelo padrasto, o ex-vereador e também ex-médico doutor Jairinho, na presença da mãe, a professora Monique Medeiros, que era namorada do ex-vereador doutor Jairinho. 5 anos sendo lembrados nas redes sociais, logo mais vai ter uma caminhada aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, para relembrar essa data e também para jogar luz para o júri programado para acontecer, o júri popular de Jairinho e Monique, no próximo dia 23 desse mês de março, aqui na Justiça Fluminense. A expectativa, inclusive, que seja um júri bastante prolongado, de 2 a 3 dias. Minha cara Bia, Marcelo, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, a defesa, como é de praxe, está tentando atrapalhar, embaralhar, embaraçar ou até mesmo postergar esse júri. Por quê? Porque agora, aos 45 do segundo tempo, resolveu questionar o laudo de necrópsia, o laudo técnico sobre a morte do pequeno Henri Borel. E a argumentação é a seguinte, que o perito oficial dessa investigação teria entrado em contato com um perito que era próximo ao pai do menino Henri Borel, o engenheiro, agora vereador do Rio de Janeiro, Leniel Borel. A gente falou com ele agora há pouco, está muito triste, está muito consternada, mas segue firme nessa luta pela condenação de Jairinho e de Monique Medeiros. A Monique entrou e saiu da cadeia várias vezes, mas segue presa, aguardando o júri popular. E doutor Jairinho, como era conhecido, o Jairo Santos Filho, o ex-vereador do Rio de Janeiro, teve mandato cassado por quebra de decoro parlamentar e ainda teve seu registro profissional também cassado pelo Conselho Regional de Medicina. Esse está preso desde o ano de 2021. Os dois, o padrasto e a mãe, são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da vítima, o pequeno Henri Borel, que é a época que morreu em março de 21, tinha apenas 4 anos de idade e foi vítima de espancamento, supostamente protagonizado, segundo as investigações de polícia e Ministério Público, pelo padrasto, com a conivência com a negligência da mãe, a professora Monique Medeiros. Minha cara Bia.
Obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Sabe que enquanto você trazia a notícia, aqui no YouTube a Sueli Ocel comentou por que a justiça demora tanto no Brasil. Pois é, né, Viga? A gente está falando de um caso de 2021 e que só agora passa a ter respostas mais significativas, apesar dos envolvidos estarem respondendo presos, né?
Tem um detalhe, né, Bia? Tem um detalhe, né, Bia? Eu também, justiça pode... poderia ser um pouco mais célere, está sobrecarregada. Esses casos de notoriedade, é claro, chamam. Agora, é preciso que seja devidamente respeitado, porque se for ocorrido, for com o pé fundo no acelerador, mais na frente, chega lá um bom advogado, de uma boa banca ou de um bom escritório, questiona, justamente alega que esse trânsito todo não respeitou o protocolo da lei, pode até eventualmente lá na frente anular um julgamento, uma condenação. Portanto, é preciso fazer tudo dentro dos conformes para que não haja surpresas no futuro, né, Bia?
Exatamente, aquele ditado, né, Rodrigo Viga? Pressa é inimiga da perfeição, mas em alguns casos a gente precisa ter velocidade e eficiência. Obrigada pelas informações, Viga. Até daqui a pouco a gente conversa mais sobre estes e outros destaques direto do Rio de Janeiro. Jesualdo Almeida também chega aqui para a conversa, para a gente falar sobre esse e outros casos. E justamente entrando aqui já na pauta da nossa... Jesualdo, a demora para algumas respostas. Você também entende essa colocação importante do Rodrigo, que alguns procedimentos tendem a serem mais lentos para não existir qualquer chance de nulidade no futuro?
É verdade que uma investigação toma tempo, uma denúncia também, e o próprio rito do processo. Mas nada justifica um atraso de mais de 4 anos e meio. Rui Barbosa, numa célebre frase, no seu livro Oração aos Moços, ele disse que justiça tardia não é justiça, senão injustiça manifesta e qualificada. Também se faz injustiça pelo atraso. E aquela conversa de que a justiça tarda, mas não falha, a justiça que tardou já falhou. Não é o caso, não imaginamos será o caso. Mas e se esse acusado, se esse doutor Jairinho for inocente? E se ele for absolvido? Ele terá ficado preso 4 anos de forma indevida? Não me parece que é o caso, mas as situações assim são muito comuns. A demora nos julgamentos, que aqui no Brasil, isso é verdade, é no mundo, tá? Quando a gente analisa os julgamentos nos tribunais europeus, eles também tardam pra caramba, eles também são muito lentos, porque eles são muito formais. A situação é crônica, e esse caso é altamente revelador de tudo isso. Nós precisamos ter mais diligência para dar uma resposta, inclusive para o próprio acusado. Ele tem direito de uma decisão que seja muito mais célere, e, sobretudo, para a família das vítimas. As famílias das vítimas buscam e esperar 5 anos para que isso aconteça é aterrador.
Ainda nessa linha, né, Jesuada, a gente observa sempre quando há, né, um crime de grande repercussão, como é esse caso. Aí vai entrevistar a família justamente fala que a justiça seja feita. E sempre fica essa sensação que, além da demora, a justiça não é feita.
Principalmente em situações dessa, e bem observado pelo Viga. Todo advogado, e me incluo nessa perspectiva, embora não seja advogado da área criminal, procura num processo algum tipo de falha, algum tipo de nulidade. E no direito penal isso é muito maior. Nos processos penais, muitos processos são anulados por falhas procedimentais, por erro da colheita da prova, por falta de diligência necessária. Basta ver o exemplo, talvez, o Petrolão. O Petrolão não foi anulado no seu mérito, mas sim falha investigativa, um eventual conluio entre o juiz e o promotor. De um lado, é verdade, se nós apressarmos demais as investigações, atropelarmos os ritos processuais, isso pode gerar cerceamento de defesa e anulação de processo. Mas impor velocidade num caso desse era primordial. O clamor popular, inclusive, exige respostas mais rápidas para crimes desse, para que esses crimes não se perpetuem. Estamos falando tanto da preservação das mulheres no seu dia de hoje. Muitos dos fatores que levam ao aumento do feminicídio é essa sensação de injustiça, ou pelo menos de justiça tardia.
E vamos dar sequência agora ao Jornal da Manhã, porque as chuvas recentes na região, na zona da Mata, em Minas Gerais, deixaram estragos para as pessoas, infelizmente mortes e também produções rurais. A nossa equipe foi entender justamente o tamanho dos prejuízos e você confere agora na reportagem da Natália Calisto, Daniele Maia e também Camila Yunis.
O grande volume de chuva deixou marcas profundas na zona da Mata Mineira. A região tenta, aos poucos, calcular os prejuízos e seguir em frente diante daquilo que é incalculável, as perdas humanas. Mas no agronegócio, produtores rurais viram lavouras serem destruídas pela força das águas e o trabalho de meses ser completamente levado. Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, pelo menos 400 produtores tiveram perdas expressivas. Ubá é o município mais afetado nas produções agropecuárias. Foram 205 produtores prejudicados, seguido de Juiz de Fora, com 109, e Matias Barbosa, com 88. O Luiz Fernando é uma dessas pessoas. O agricultor tem vários cultivos na propriedade: hortaliça, quiabo, abobrinha, milho, feijão e banana. A maior parte das produções não foi afetada, mas as bananeiras, principal fonte de renda dele, têm a mesma sorte.
É até, eu fico até meio triste de falar, mas ficou uma coisa horrorosa. Ela deitou tudo, porque um dia antes eu vi a plantação de um jeito. No outro dia eu cheguei lá, parecia que não tinha nada, tudo no chão. É muita tristeza, tá?
O Luiz Fernando disse que nunca tinha visto nada parecido. E ele não está errado. As fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira foram provocadas por vários sistemas que atuaram de forma conjunta na região sudeste, com destaque para o calor e a umidade. Essa foi uma das maiores tragédias da região desde 1961. Os números ainda estão quantificados e os impactos ocorreram em diferentes frentes e áreas diversas da cadeia produtiva. A logística, por exemplo, foi duramente afetada. Mais de 30 pontes destruídas em Ubá, além dos deslizamentos, impedindo o escoamento dos produtos. A preocupação incide sobre os itens que não tinham como ser escoados, mas também com as culturas que ainda permanecem nas lavouras. As águas da chuva, em grande volume, provocam o que chamamos de lixiviação. A água literalmente lava os nutrientes do solo, empobrecendo aquele território, acarretando em outros outros problemas, como lembra o gerente regional do sistema Faeng Senar em Juiz de Fora, Emerson Simão.
O segundo ponto que é extremamente preocupante é aquelas culturas que ainda permanecem nas lavouras, né, nas áreas de cultivo. Há relatos de lixiviação do solo e exposição do sistema radicular da planta, no qual ela perde potencial produtivo e pode não vir a virar, pode não vir a ser consumido pelos consumidores. Então é um outro problema que a gente tem.
Emerson também não descarta um possível aumento nos preços. O governo mineiro disse que ainda não foi possível quantificar em valores os prejuízos. O superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado, Feliciano Nogueira de Oliveira, afirmou que a gestão tem atuado desde o início para dar suporte aos produtores e reforçou a liberação de créditos.
O BDMG liberou no último sábado R$ 1.000 para microempresários, né, pequenas empresas, atendendo inclusive o setor do agronegócio. Desde o primeiro momento já iniciamos e com o trabalho da Emater em termos de prestar essa orientação aos produtores que foram diretamente atingidos.
O Luiz Fernando disse não ter
falou nada não, entendeu? Eu tô ouvindo alguns boatos que pode acontecer de visita, mas nada de concreto, ninguém me falou pessoalmente, entendeu? Então eu acredito que pode ter um pouco de esperança que eles vão olhar pro lado do agricultor. Vamos ver, né?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva atrapalhou o plantio da segunda safra do milho, atrasando operações essenciais.
Novas revelações sobre o desabamento do lar de idosos em Belo Horizonte. O Ministério Público já pedia o fechamento da instituição há anos, por causa de problemas estruturais. O repórter Rodrigo Costa tem todas as informações. Rodrigo.
O lar de idosos Casa de Repouso Provida, que desabou na madrugada desta quinta-feira, no bairro Jardim Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte, era alvo de uma ação judicial que pedia o fechamento do local desde o ano de 2017. A ação foi proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa das Pessoas Idosas do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais. A edificação ruiu por volta da 1h30 da madrugada, quando 29 pessoas estavam no local. O corpo da última vítima, que estava desaparecida, foi encontrado nesta sexta-feira. Com isso, o número de mortos na tragédia chegou a 12. 8 foram resgatados com vida e 9 conseguiram sair antes do colapso. De acordo com o Ministério Público, ao longo dos últimos anos foram realizadas 12 vistorias técnicas no imóvel, envolvendo tanto análise estrutural quanto avaliação psicossociais. Ações identificaram problemas graves e entre eles, generalizadas e presença de mofo, pisos irregulares e barras de apoio soltas, ventilação inadequada, estrutura adequada de acessibilidade e lazer, superlotação progressiva. Segundo a promotoria, as irregularidades persistiam mesmo após sucessivas notificações. Apesar das recomendações do MP, o funcionamento da instituição continuou após decisões judiciais que solicitaram novas análises. De acordo com o Ministério Público, o juiz entendia que as alegações do MP eram genéricas e solicitava então mais vistorias. A última vistoria no local aconteceu em 2024. Na ocasião, segundo a promotoria, os técnicos foram unânimes ao afirmar que a casa não apresentava condições mínimas de funcionamento. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Muito bem, 34 pessoas ficaram feridas em uma explosão em uma boate na cidade de Trujillo, no Peru. 3 delas estão em estado gravíssimo. A região é controlada pelo crime organizado. A imprensa local trata o caso como um atentado. Dois menores de idade estão entre os feridos. Ao menos 15 pessoas já tiveram alta hospitalar.
O Irã anunciou neste domingo que definiu um sucessor para o líder supremo, Ali Khamenei, morto já no início do conflito no Oriente Médio. Apesar da escolha, o nome desse novo líder ainda não foi divulgado. O nosso correspondente Luca Bassani tem as informações ao vivo. Luca Bassani, seja bem-vindo a esta manhã de domingo aqui no Jornal da Manhã. Sempre a gente tem antecipado. Nome de um possível também se tornaria um nome alvo nesse conflito. Pode ser esse o motivo da cautela na divulgação de quem é o novo líder supremo? Bom dia mais uma vez.
Exatamente, Bia. Bom dia a você, ao Marcelo, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, o nome do próximo líder supremo do Irã revelado, apesar da Assembleia dos Peritos, esse órgão religioso, já ter feito a sua escolha, segundo as mídias locais iranianas. São cerca de 88 clérigos que são eleitos a cada 8 anos, que fazem parte dessa Assembleia dos Peritos, né, que tem vasto conhecimento e que tem a obrigação, no caso da vacância do cargo de líder supremo, escolher um sucessor. Como você bem disse, no sábado passado, no início dessa guerra, depois de um bombardeio no palácio do líder supremo, Ali Khamenei foi e colocou fim a cerca de 35 governo dentro do país. Escolha do terceiro líder supremo desde o início da Revolução Islâmica em 1979. Todavia, os nomes ainda não foram divulgados, o nome mais especificamente, porque Israel já anunciou através do seu ministro da Defesa e de outros porta-vozes das Forças de Defesa de Israel que qualquer pessoa que for, onde quer que ela esteja, será alvo de operações, já que o objetivo do Estado de Israel é exatamente acabar com qualquer tipo de sucessão dentro do país. Ao mesmo tempo, nós vemos que há vários rumores sobre quem poderia ser este líder supremo. Muitos apontam para Mojtaba Khamenei, que era o filho de Ali Khamenei, o segundo filho dele, de 56 anos, alguém que não tem tanta influência perante os clérigos, mas tem forte influência perante a Guarda Revolucionária Islâmica. Exatamente por isso, neste momento de guerra, talvez fosse um nome muito adequado de acordo com do Irã. Ao mesmo tempo, vemos outros nomes como o Ali Reza Arafi, que é uma pessoa um pouco mais institucional, que poderia ocupar esse cargo de maneira também temporária, já que não se sabe o futuro do país, entre outros clérigos que são citados, mas sempre esse nome definitivo mantido em sigilo por conta do temor que eles têm desta pessoa ser imediatamente eliminada ou morta em alguma operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel. Tudo isso acontece no nono dia de guerra, sem a perspectiva deste conflito terminar, apesar de ontem o presidente iraniano Massoud Pezeshkian ter pedido perdão publicamente às nações árabes que foram atacadas ao longo desse período. O Irã continua atacando vários países do Golfo, sobretudo o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Bahrein, neste conflito que vai se alastrando sem uma definição clara, tanto do aspecto geopolítico quanto do aspecto militar. Afinal, os bombardeios norte-americanos e israelenses têm sido bastante duros, mas de evidência que haja uma mudança de regime apenas através desta guerra aérea. A gente, como sempre, vai ficar aqui acompanhando as repercussões. Algumas nações europeias se colocaram favoravelmente à posição de Donald Trump e Netanyahu, tantas outras assumiram uma posição de neutralidade, temendo que qualquer tipo de iniciativa possa resultar com o aumento dos casos de terrorismo internamente, algo que já foi ameaçado também por algumas células islamistas dentro do continente europeu. A gente vai ficar aqui acompanhando tudo ao longo deste final de semana e, com certeza, na semana que vem.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar. E, Gesualdo, a gente tem aqui justamente um posicionamento do Irã buscando um novo líder, buscando um novo líder supremo, que é diferente da posição de presidente, é aquele que comanda, de fato, as leis relacionadas ao regime teocrático. Isso vai completamente numa situação oposta àquilo que busca Donald Trump justamente com esse conflito, que é romper completamente. Ou seja, enquanto Isa para reestabelecer o regime no país, a gente vê a guerra de fato, né? Esse conflito de fato, até que os desejos norte-americanos e de Israel sejam atendidos.
É bem diferente, por exemplo, a relação, e já fazendo um paralelismo, com a Venezuela, em que os Estados Unidos simplesmente obliteraram do poder o Maduro, as instituições se mantêm, o madurismo se mantém, entretanto curvado aos interesses norte-americanos, ideológica, econômica e até de sobrevivência do próprio regime, que é do lado dos Estados Unidos, a Venezuela é muito próxima. No Irã é bem diferente. Essa revolução que levou os ayatolás ao poder foi, inclusive, uma revolução contra o governo que era apoiado pelos Estados Unidos. Em 1953, Mossadegh sofre um golpe apoiado pelos Estados Unidos, porque também naquela época ele que pretendia privatizar o petróleo, e havia um interesse, tanto dos Estados Unidos e da Inglaterra, no petróleo iraniano. Depois coloca-se no poder alguém aliado ao Ocidente, em especial aos Estados Unidos, altamente corrupto e também perseguidor de oposição, o que culmina com a Revolução de 79 e com o governo que nós temos até agora. E esse governo não é apenas um governo de ayatolás, ele é enraizado na cultura, ele é enraizado na religião, é pautado na religião. A alteração de regime aqui não é tão simples assim. Não basta tão somente colocar um outro nome no poder, ainda que seja um nome que Donald Trump quer ou deixa de querer. As instituições que as venezuelanas. E de décadas, há uma versão muito completa ao Ocidente e aos Estados Unidos em especial. Não imagine Donald Trump que ele vai colocar alguém do seu nome e esse alguém será abençoado pelos ayatolás e principalmente pelos líderes religiosos iranianos. A continuar da forma como ela se internacional, uma guerra se inicia, termina. A possibilidade de uma guerra civil no Irã é bastante factível.
9 horas e 30 minutos.
Repita.
9:30.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava meia-noite. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 26. Pan, tradição, voz, história que virou Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVac você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou ac.com.br. PPVac, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Conectado com a informação. rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã são 9 horas e 33 minutos.
Repita.
9h33. E após a aprovação no Congresso Nacional, o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia avança agora para a fase de implementação. Reportagem do Igor Damasceno.
Deputados e senadores ainda vão tentar ajustar o texto para proteger setores considerados sensíveis da economia, principalmente o agronegócio, antes do acordo entrar em vigor. Foram quase 10 de negociações. Até por conta disso, a vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, senadora Tereza Cristina, destacou a importância do acordo para o Brasil.
Ele é um acordo que ele fala de acesso, de comércio, de serviço, segurança jurídica, de acordos, enfim. Ele é um acordo super abrangente, né? Isso é muito o Brasil. Todo acordo, quando entra, tem o ponto de discussão e foi o ponto que emperrou por muito tempo esse acordo.
O principal objetivo agora é a construção das chamadas salvaguardas, medidas de proteção que visam resguardar. Essa negociação envolve diferentes frentes dentro do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o principal responsável pela política comercial, atua diretamente com o Itamaraty na parte diplomática, enquanto o Congresso Nacional discute instrumentos legais que possam garantir proteção a produtores brasileiros diante de eventuais restrições impostas pelos países europeus. Como explica o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade.
Setores que se sentirem prejudicados vão poder nos procurar para a gente poder, junto com o Executivo, mitigar as dificuldades que com certeza deverão aparecer pela frente no transcorrer da implantação desse acordo. Ou seja, nós vamos dar a oportunidade para os setores que estão envolvidos nessa composição desse acordo, para que eles possam não se sentir abandonados e estarem com uma assessoria pronto a tempo e a hora, sentir eles toda a orientação necessária de como fazer para se estabelecer diante desse acordo, como que na prática isso vai poder chegar para que a empresa possa ter condições de fazer as exportações.
O acordo, que já foi aprovado pela Câmara e Senado, prevê a redução de tarifas e ação de cotas para diversos produtos agrícolas do Mercosul. Entre as principais commodities contempladas estão carne bovina, carne de frango, açúcar, etanol, arroz, mel e soja, além de produtos agroindustriais. Em contrapartida, a União Europeia deve ampliar o acesso ao mercado do Mercosul para bens industriais, como automóveis, vinhos e queijo. O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plogger, destacou as competências do Brasil com o acordo histórico.
A gente vai comprar melhor e vai vender melhor. E a gente também tem competências, né? A nossa biocompetitividade, ela é muito forte. E é aí que eles lá também estão vendo a mesma coisa, tem vantagens e desvantagens. Mas a futuro temos muito mais vantagens nesta cooperação com a União Europeia, e a União Europeia também tem muitas vantagens, e é isso que nós temos que trabalhar melhor no conjunto.
No Congresso Brasileiro, a avaliação predominante é de que há consenso político para a ratificação do tratado. Mesmo parlamentares que defendem ajustes consideram que o acordo abre espaço para ampliar a presença do Brasil no mercado europeu. Para o senador Humberto Costa, o acordo resguarda toda a economia brasileira.
À medida em que possa haver qualquer tipo de desequilíbrio, seja por uma invasão de produtos europeus aqui no Brasil, ou por preços que estejam sendo para eles são prejudicar o desenvolvimento da nossa economia, o país terá condição de implementar tarifas que estabeleçam esse equilíbrio.
No cenário regional, o avanço do acordo também ganhou impulso com a ratificação já concluída por Uruguai e Argentina, que foram os primeiros países do Mercosul a aprovar o tratado. Só falta agora a aprovação pelo Congresso do Paraguai. Mesmo assim, ainda enfrenta desafios. O Parlamento Europeu encaminhou o texto para análise jurídica na Corte de Justiça da União Europeia. E alguns países, especialmente a França, continuam pressionando por regras ambientais e agrícolas mais rígidas. Enquanto as discussões dos lados do Atlântico, as autoridades brasileiras tentam equilibrar interesses, ampliar o acesso ao mercado europeu e, ao mesmo tempo, garantir instrumentos de proteção para os setores mais expostos da economia.
Dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. E essa data serve para lembrar das mulheres rurais também sobre a infraestrutura para a saúde daquelas que vivem no campo. Olha como a gente fala de tantos assuntos quando a gente passa pelos direitos das mulheres. Até pontos de fragilidade no acesso à saúde para trabalhadoras rurais. A reportagem é da Júlia Firmino.
A ausência de unidades básicas de saúde ou postos de saúde da família em áreas rurais compromete o acesso das mulheres a exames de rotina, preventivos e orientações de saúde. Melissa Vieira, secretária de Mulheres da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, explica que a falta de estrutura para a saúde é um dos motivos do êxodo rural.
A zona rural tem o PSF, tem a unidade básica de saúde. Muitas vezes, quando tem, não abre todos os dias. E quando não abre todos os dias, é uma vez na semana. E aí, muitas vezes, essa mulher precisa se deslocar para a cidade para fazer o preventivo ou outros exames, ou até mesmo passar pelo médico. É uma das pautas da CONTAG, da Marcha das Margaridas, porque a gente entende que, pro, de fato, o campo ter uma estrutura mínima para essa mulher ir ao médico, precisa ter um PSF, precisa ter um postinho. Porque, como eu disse, muitas vezes tem que se deslocar para a cidade para precisar fazer um preventivo. Às vezes é muito difícil para as mulheres.
No Brasil, 88% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes e são predominantemente rurais, segundo o IBGE. Nestas localidades, a falta de saneamento básico ainda é uma grave realidade. Dados do Unicef e da ONU indicam que a proporção de meninas que vivem em domicílios sem água tratada é maior nas zonas rurais do que nas regiões urbanas. Alexandre Mota, presidente da Fundação Nacional da Saúde, ligada ao Ministério da Saúde, alerta para o impacto da falta de saneamento básico para mulheres.
O saneamento tem gênero porque, claramente, primeiro, são as mulheres que mais se preocupam com o saneamento. Porque, em geral, nas sociedades mais tradicionais e antigas, com uma mentalidade com menos avanços do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista cultural, etc. e tal, a mulher acaba assumindo a responsabilidade de ser a pessoa, mulheres e crianças, que vão até a beira do rio para pegar água, porque não tem água na torneira, tem que transportar. A água diária é importante. É a mulher que trata com essa água que ela coletou, porque ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que lavar roupa, etc., por conta das tarefas sociais distribuídas por essa sociedade. Então, a mulher é justamente a pessoa que mais se preocupa na casa em ter uma infraestrutura adequada para a água, porque isso muda a vida delas.
Por isso, o acesso à água potável é o primeiro passo para a dignidade menstrual.
O absorvente é uma coisa muito importante, mas, em geral, ele assume a centralidade do debate no espaço urbano, onde as pessoas, na maioria das vezes, já resolveram o primeiro problema, que é ter acesso à água. Então, eu não queria que as pessoas se centrassem no absorvente, esquecendo da água. como se eu resolver o problema do absorvente, então eu resolvi todos os problemas, vamos todos para casa. Bom, para aquelas mulheres da cidade que já estão com acesso à água, resolver o problema do absorvente, estamos resolvidos, vamos para o próximo problema. Mas para as mulheres do campo, não.
Quando falta água potável, aumentam as chances de pobreza menstrual, em que mulheres jovens e adultas não conseguem ter acesso à higiene durante o ciclo menstrual, um assunto ainda tratado como tabu na sociedade.
Quando a gente olha, muitas vezes, a falta de políticas públicas, e aí não só políticas públicas relacionadas à pobreza menstrual, mas a questão da educação, porque uma coisa agrava a outra. Se não tem uma política mínima, né, de infraestrutura para que ela permaneça no campo como saúde, provavelmente as outras também não vai ter, né? Então, acaba que essas mulheres jovens acabam saindo do campo mesmo, em busca de outra qualidade, busca, né, de ter renda própria. Então, infelizmente, enquanto não chega no campo uma saúde de qualidade, um postinho que abre pelo menos na semana, no campo, acaba que essas mulheres não enxergam o campo como espaço de vida. E o campo é um espaço de vida que deveria ter, no mínimo, uma estrutura que permaneça no campo.
A construção de banheiros é uma das pautas centrais da FUNASA, olhando, inclusive, para a privacidade e a segurança de mulheres no campo. A melhoria de banheiros, água potável e saúde de qualidade nas zonas rurais também são reivindicações da Marcha das Margaridas, uma das maiores ações organizadas por mulheres rurais. O nome foi inspirado em Margarida Alves, líder sindical conhecida por defender os direitos dos trabalhadores rurais durante a ditadura militar e a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba.
Muito bem, pequenos ruídos causam problemas na campanha para o governo do estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, ele é o principal candidato, e o Rodrigo Viga está de volta conosco. Viga, nós não temos o apoio aí do Cláudio Castro, mas muito menos, é uma divisão realmente partidária aí que você acompanha muito de perto, e fica a expectativa aí que o Eduardo Paes possa sair da prefeitura e ocupar, evidentemente, o cargo de governador. É um cenário mais fácil e Cláudio Castro deve seguir para o Senado. Viga, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Tudo bem, Marcelo? Bom dia para você, para a Bia novamente, para o nosso ouvinte espectador, internauta da Jovem Pan. Ele sai daqui, hoje é dia 8, né? Então daqui a 12 dias o Eduardo Paes deixa a prefeitura para tentar se eleger em outubro governador do estado do Rio de Janeiro. Terceira vez perdeu. O outsider, ou um outlier, como se fala, né? É o Will. Vai tentar novamente o Palácio Guanabara nesse ano de 2026. Mas a política brasileira, rapaz, é uma verdadeira jabuticaba. Só o Brasil consegue essas concertações, como é a chapa do prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo do estado, Eduardo Paes. Por que eu estou dizendo isso? Ele é do PSD, de Gilberto Kassab, que tem muitas articulações e faz muitas negociações políticas, mas a escolha da vice é que está chamando bastante a atenção. Ela nunca se meteu na política, nunca teve um cargo público. A Jane Reis é de uma família tradicional aqui do Rio de Janeiro, da política da Baixada Fluminense. Rosenberg Reis, Washington Reis, que foi secretário de Cláudio Castro e prefeito de Duque de Caxias. Por que eu estou dizendo que é sui generis, é a jabuticaba brasileira, essa chapa do Eduardo Paes? Pelo seguinte, Paes na cabeça é do PSD. Ela é do MDB, se enquadrava naquele perfil que o Eduardo Paes e o PSD estavam buscando. Fora da política, mulher, ligada a uma igreja, né? Evangélica, para ter mais capilaridade e penetração, principalmente na Baixada Fluminense, que dá muitos votos. Porém, contudo, entretanto, todavia, olha só que curiosidade, meu caro Marcelo, Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. Embora a Jane esteja na chapa do Eduardo Paes, que é muito ligado ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser um cabo eleitoral de Paes nas eleições para o governo. nesses últimos dias, na passagem, na última sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Ela, Jeane Reis, do MDB, vai apoiar Flávio Bolsonaro, assim como toda a família Reis, que é muito próxima à família Bolsonaro. Quando o Aston Reis, inclusive, era prefeito de Duque de Caxias, ele denominou uma escola cívico-militar, batizou com o nome do pai do ex-presidente Bolsonaro, Bolsonaro. Essa é a situação, esse é o panorama aqui do Rio de Janeiro. Então, podemos ter o seguinte, quando o presidente Lula estiver no Rio de Janeiro, ele sobe do palanque de Eduardo Paes, mas a Jeane deve ficar fora do circuito, fora de cena. E quando o Flávio Bolsonaro estiver aqui no Rio de Janeiro, quem sai de cena? E Eduardo Paes, e figura a presença de Jeane Reis, do MDB, da família Reis, que é ligada à família Bolsonaro. É ou não é peculiar sui generis, meu caro Marcelo?
Ah, sem dúvida, Vig. A gente falava há pouco que nenhuma religião consegue ter tantos acordos assim, pessoais, assim, esses arrependimentos aí de inimigos históricos que se juntam, nem a religião consegue fazer isso. Agora, Vig, sem Flávio Bolsonaro para o Senado, quais são os nomes aí que despontam? Cláudio Castro, o atual governador, deve então fazer a desincompatibilização?
Ele vai entregar o boné, entregar o chapéu agora no mês de abril, né? Um olho no gato, outro no peixe, um olho no padre, o outro na missa. Ele é pré-candidato pelo PL ao Senado Federal. Vinha discutindo internamente, aí teve o crivo, teve o sinal verde, teve o aval do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Agora, por que que eu estou dizendo que ele está com um olho no peixe, outro no gato, outro no padre e outro na missa? Pelo seguinte, porque em paralelo, já começou novamente um processo que pode caçar os direitos políticos de Cláudio Castro no Tribunal Superior Eleitoral. Aquele caso CEPERJ, UERJ, lá de trás, nas eleições de 2022, em que ele foi acusado de contratar um monte de gente, milhares de pessoas, para essa fundação, a CEPERJ, para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que atuaram, segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, não como servidores, mas sim como cabos eleitorais de Cláudio Castro. Esse processo já foi retomado no Tribunal Superior Eleitoral. A relatora dessa matéria já pediu a cassação dos direitos políticos de Cláudio Castro, e se no transcorrer desse julgamento ele perceber que pode eventualmente ser cassado, renuncia ao cargo. E aí vai tentar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A defesa de Cláudio Castro já está pronta e diz o seguinte: se os líderes, os presidentes de CEPERJ e de UERJ não foram condenados, porque ele, governador do estado, teria de ser condenado pela justiça ou pela justiça eleitoral? Você já ouviu muito sobre isso, viu? Só para fechar, meu caro Marcelo, é a teoria do domínio do fato final.
Rodrigo Viga, daqui a pouco ele retorna ao vivo na programação da Jovem Pan. Valeu, Viga!
9:50.
Repita!
9:50.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte. Desde quando o rádio ajudou a construir as maiores do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16:00, a inscrição acabava 00:30. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo, opinião forte e a energia. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você acorda cedo, trabalha duro, se esforça por você e sua família e ainda assim no fim do mês não consegue guardar nada. Muita gente deixa pra depois, acha que isso vai se resolver sozinho, acha que o governo vai cuidar da gente, que os bancos vão nos proteger. Mas a fria realidade é a seguinte: quanto mais você adia, mais caro fica construir uma vida tranquila na terceira idade. No dia 24 de março, às 18h30, faremos o workshop O Fim da Aposentadoria, numa aula ao vivo e online. Eu, Pablo Spire, o Tourinho, vou te mostrar como olhar a sua vida financeira com clareza, organizar as suas ideias, melhorar as suas decisões de investimento e dar o primeiro passo para construir uma aposentadoria tranquila. Sem promessas mágicas, só método claro e direcionamento correto. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
A Rede Vida é o canal, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
9h54 minutos.
Repita.
9h54. E o fim da escala 6x1 continua sendo um tema de grande político nacional. Para entendermos toda essa situação, vamos conversar agora com a juíza federal, Taciela Cordeira. Gostaria que a senhora analisasse do ponto de vista jurídico qual mudança precisa ser feita e se haveria já a possibilidade, inclusive, da adoção neste ano, agora, se for votado em 2026. É uma tarefa que o governo quer, até promete um projeto de emergência, né, em caráter de emergência, para conseguir fazer essa discussão mais rápida no Congresso. Seja bem-vinda, muito bom dia.
Muito bom dia. Realmente, esse tema é um tema que pode impactar a vida de cerca de 33 milhões de trabalhadores brasileiros, que são os trabalhadores que hoje estão na escala 6x1. Agora, é importante que seja feita uma explicação, uma explanação a respeito da diferença entre escala e jornada, que são temas que têm sido confundidos, né? A escala de trabalho é essa, 6x1, 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso, ou 5x2. A proposta e a jornada, por sua vez, é o número de horas trabalhadas por esse trabalhador, ou seja, 8 horas de trabalho por 44 horas semanais. O que o projeto de emenda à Constituição 8 de 2025, da deputada Érica Hilton, propõe é a manutenção das 8 horas de trabalho diárias, mas com a limitação a 36 horas, em uma escala de 4 dias por semana, que já tem sido alterada, né, e ampliada para algo mais possível de ser implementado, que seria essa escala realmente de 5 dias de trabalho por 2 dias de descanso.
Rapidamente, para a gente também avançar nessa outra questão, qual que é o impacto que a senhora observa desse projeto de lei, caso ele realmente seja aprovado, tendo em vista que a gente tem uma mudança hoje no mercado de trabalho, de acordos com classe que acabam não envolvendo necessariamente as propostas da Justiça do Trabalho. Também a própria informalidade, a chamada pejotização. Existem esses outros movimentos que podem acontecer? É uma tendência já bastante visível, doutora? Bom dia.
Bom dia. Sem dúvida, há uma transformação imensa no mercado de trabalho do Brasil. A nossa lógica binária de proteção pela CLT do trabalho formal e os trabalhadores informais absolutamente desprotegidos, no meu sentir, ela precisa ser revista. Nós precisamos de criatividade legislativa para proteger, para trazer para o seio da proteção social prevista na Constituição esses trabalhadores que hoje migraram do regime CLT para a informalidade, para o dito empreendedorismo, né? Que são os trabalhadores que hoje estão no capitalismo de plataforma, nas empresas que prestam serviços através de plataformas digitais. Então, o trabalhador hoje brasileiro que se encontra na escala 6x1, normalmente é um trabalhador que tem menos escolaridade e uma remuneração menor. Então, esse trabalhador acaba tendo prejudicado também a sua vida familiar. E a família é a base do Estado. Ela é prevista na Constituição da República, no artigo 226, como a base do Estado, do nosso Estado Democrático de Direito. Então, de fato, há um dia de descanso para o trabalhador, não há dúvidas de que é muito ruim para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar. Agora, os impactos econômicos dessa medida são extremamente relevantes, não é? O Brasil já tem uma carga tributária, um peso em cima do salário bruto muito acima da média dos outros países, né? Está em cerca, eu acho, de 102%. E sem a redução do salário, que é o que é previsto na proposta de emenda à Constituição, haveria um aumento de cerca de 20% no custo desse trabalhador para aquele empregador. E é importante que seja destacado que os maiores empregadores do país são os micro e pequenos empresários. Então, é preciso bastante cautela na análise imposta, né, para que todos esses fatores sejam considerados, para que ela não acabe tendo externalidades negativas, como aumento do desemprego, enfim, busca da informalidade, vendedores, né, micro e pequenos empresários. Agora, não é a proposta acredita que isso aumentaria a produtividade, que isso aumentaria o número de postos de trabalho no Brasil.
É uma questão muito, não apenas política, rapidamente no ano eleitoral. E nós agradecemos, então, a juíza Taciela Cordeiro Sileno, que participou conosco desse tema muito importante. Muito obrigado, doutora. Bom dia.
Por nada, muito obrigado.
9:59.
Repita.
9:59. Sabe o que isso significa, Matos? Que a gente está se despedindo desse domingo aqui no Jornal da Manhã, mas a programação de notícias na Jovem Pan continua.
Sem dúvida. Então a gente faz o convite para que você permaneça conosco na programação Jovem Pan. E amanhã tem mais Jornal da Manhã com a Beatriz Ferner.
Exatamente. Eu e Evandro Cine amanhã estamos a partir das 7 da manhã, mas Roberto Nonato já a partir das 5. Um excelente dia para você. Até mais.
Tchau, até logo.
Os comentaristas não refletem necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, yeah. Ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, yeah. Ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words I'll offer to you. If you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me the why I.
treasure chest, golden grand piano, my beautiful could steal you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
A melhor rádio.